Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Mas aí, meu querido? Mas credo! Agora tu vai, cabelinho. Bullying? Só pra tomar um comprimido.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Muito bom fim de tarde, amigo ligado na programação da grande rede Atlântida de rádio. Estamos chegando com o Pretinho Básico às 6 horas e 5 minutos deste fim de tarde de 27 de março de 2024. O Pretinho Básico das 6 da tarde chega até você num oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece. Energia solar é com quem entende do assunto. Automaçul Energia Solar. Segue no Insta, @ Automaçul. Quero mandar um abraço para Luciane, que é a diretora de marketing da Automaçul, com quem eu tive o prazer e o privilégio de trocar uma ideia na tarde de hoje. A Automaçul tá muito na frente, cara, muito na frente. Que orgulho ter uns parceiros como estes aqui no Pretinho Básico. Escolha encontrar tudo o que precisa em um só lugar. Escolha os postos Rodoil. Nota integrada é Vero. Vero é a maquininha que resolve a sua vida automaticamente. Cadência Underline Brasil. Segue no Insta. E simplifica a tua vida. É o card de parceiros do Pretinho Básico das 6 da tarde. Não para de chegar, gente, neste que é um dos melhores momentos do Pretinho Básico nos últimos 17 anos. Eu não era Lelezinho, como é que tu tá? Bom fim de tarde, Lele.
Inclusive, um dos nossos parceiros aí, acabei de fazer uma coisinha ali.
Que ótimo, Lele. Muito boa tarde, muito bom fim de tarde pra ti também, Léo Oliveira.
Boa tarde, garotão. Tudo tranquilo? Certo. Tudo ótimo.
Tô ótimo, maravilhoso. Neto Fagundes! Tudo certo, Neto Fagundes?
Graças a Deus,
coisa
cara,
boa,
bem,
é nóis.
Bom estar aqui também.
Tamo junto. Bom demais te ter aqui, compadre. Rafael Gomes.
E aí, tudo bem? Boa tarde,
tudo
Alexandre.
Tudo bem, cara.
Tu tá certo, bem? Como é que tu está?
Fico preocupado, cara. Eu tô muito bem, fica tranquilo.
Show, cara.
Vou falar pra ti que nem eu falo pro meu filho, cara. Se o pai tiver tranquilo, tu fica tranquilo.
Então pra mim tu fala, se o papi tiver tranquilo.
Agora, se o papi tiver apavorado, tu corre. Senão, aí já
corre bem que... melhor agora do que no programa da Uma.
Não tô, tô pior, mas eu tô. Eu tô resiliente e resignado. Tem coisas contra as quais não adianta tu querer brigar.
Ah, não dá.
Não adianta tu querer brigar. Então só espera. Espera que a coisa se resolve.
Eu até pensei em interromper na abertura que nem o Adams, mas eu falei, segurava.
Dá uma segurada.
Dá uma segurada.
Dá uma pensada.
Aí vai anoitecer, é ruim de secar
já. O Adams deve ter escutado o programa da Uma hoje umas 3 vezes já.
Sim, só o comecinho do repeat.
Ele disse que costuma escutar sempre de novo, hoje ele deve ter escutado 3 vezes. Dá os primeiros 3 minutos, ele volta.
Neto, o Adams abre o programa, ele interrompeu o Fetter na abertura.
No meio dos merchan.
Ah, mas tá forte, todo dia
tá forte.
Tá forte.
Tá com pneu novo, gasolina, Rodoil, tá rodando suave na nave, o Adams, cara. 27 de março de 2024, Eduardo Binsfeld Lopes, que é montador de móveis de Parobé. O Lopes está fazendo 28 anos hoje. Parabéns, então, Eduardo Binsfeld Lopes, pelo seu aniversário, saúde e prosperidade.
Baita trampo, cara.
Eu tenho um respeito por esses caras que montam também móveis, cara, porque isso é arte, cara.
É difícil, cara.
Começa um troço e ele vai errado,
Aí tu tem que meter o Pablo Marçal, né? Que uma vez ele construiu móveis, ele foi num marceneiro não conseguiu fazer, ele foi lá, quer saber, vou aprender a construir os móveis. Aí ele construiu os móveis da sua casa e foi instalar os móveis e descobriu o quê? Que a parede estava torta. Aí o que ele fez?
Construiu uma casa.
Construiu a parede, construiu uma casa. Pablo Marçal, né, cara? Pablo Marçal, cara. É outro nível.
Pablo descobriu que a casa estava torta, que a rua. Ele falou, aí deixou a rua.
Isso aí. Aí destruiu a rua, destruiu a cidade, construiu isso tudo no vídeo. É positivo,
cara, tu que gosta dele hoje.
Dele quem?
Do Pablo Marçal.
Não, veja bem, eu não falei que eu gosto dele.
Acabou de elogiar ele.
Pode dizer. Não, cara, sabe o Diogo Portugal, grande
mas
comediante?
Mas eu também não falei que eu não gosto
ele,
dele.
Ele veio certo pra...
Não, ele sabe o Diogo Portugal.
Se fizeram uma fritada
não,
com
é
eles,
hoje.
Né? Ah, é hoje?
É hoje. E a pessoa, o pessoal aqui, só é no arroba do Diogo Portugal ali no Instagram, que tem o link pra quem quiser comprar pra ver ao vivo a transmissão. Eles gravam ela e depois eles exibem, certo. Mas... Essa do Pablo Marçal.
Ah, eu vinha bem com o Pablo Marçal, cara.
Fritada.
Eu vinha bem com o Pablo Marçal, porque, pô, é um mineiro, né? O mineiro por si só já é um cara querido, é um cara simpático. Pô, é um cara que fez uma fortuna, né? É apreciável. Não vou dizer invejável, porque eu não tenho inveja de ninguém. Isso. Mas é uma fortuna apreciável. É um cara que tá baixadaço, tem helicóptero, tem jatinhos. Tem Ferraris, tem um monte de coisa. É um cara.
Qual é a cor?
Tá bem de vida.
Tem pia de mármore.
Só com mas coach. Daí, cara, ele começou. Não, escreveu mais de 40 livros, não sei o quê e tal.
O cara é forte.
Mas daí, o dia que ele disse que ele não respeitava o Senna, ele me perdeu.
Ele me perdeu. Aí não dá.
Depois disso, ele perguntava: o Senna pilotava helicóptero? Eu piloto helicóptero.
Sim,
o Senna pilotava jatinho? Eu piloto jatinho.
Sim.
Sim. E aí o Senna escreveu 48 livros? Eu escrevi 48 livros. Mas daí é que não, as coisas não se comparam assim, crua e friamente, né, cara? Pô, uma coisa é o Senna, outra coisa é o Lelê, outra coisa é o Neto, é o Pablo Marçal. Cada um tem lá a sua, né, a sua contribuição, né, cara?
Qual seria a intenção do cara exatamente essa?
É que daí depois, cara, começaram a cair de pau em cima dele, ele começou a se defender sobre a sua posição em relação ao Senna. Mas daí, enfim, cara.
Fazer um comparativo contra uma pessoa que já não está mais entre nós,
eu acho que é injusto. Não,
é querer complicado. Te comparar ao incomparável, né, cara?
Já é um ícone, né?
Ninguém vai se comparar ao Senna, cara.
Mas
não
eu
tem o que fazer.
Mas eu esquece que é o Senna, cara. Tu fazer um comparativo teu com uma outra pessoa que não está aqui pra poder se defender ou contrapor a tua ideia, eu acho desagradável.
Mas com todo respeito ao Pablo Marçal, né?
Não,
cara?
Total, pô, mas é que eu concordo contigo. Tu vai mexer com o Ayrton Senna, não dá. É outro panteão. O cara que tá lá em cima.
Se o cara chega pra mim e dizer assim, eu prefiro o Piquet que o Senna. Beleza,
tudo certo. Tudo certo.
Ah, o Emerson Fittipaldi, que eu
sou
da antiga.
Dois campeões beleza. Mas aí o Pablo Marçal.
Vamos nós aqui então com os destaques deste fim de tarde no Pretinho Básico. Agradecendo demais a sua audiência, você que tá no trânsito aí, tocando sua vida pra cima e pra baixo na sua cidade e ligado no Pretinho Básico. Mulher descobre...
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
A Mulher Descobre é um bom quadro, né?
A Mulher Descobre...
É ruim pra quem participa, né?
Que o marido...
Que?
Atraía, do verbo trair, não atrair.
A com crase.
Isso, traía ela. Lembra? Não é legal fazer, é uma cacofonia desnecessária. Mulher descobre que seu marido atraía com seu ex-terapeuta.
Aquele terapeuta sempre pegando gente.
Deixa eu ver se eu entendi bem o que tá escrito.
É sua. O corretor nos pegou.
Não, o corretor nos pegou, não. O corretor te pegou.
Não é o dia de errar.
E tu me fez errar.
Hoje não é o dia de novo.
Tu me fez errar de novo.
Mas a data tá certa agora, não.
A data tá certa, mas tu me fez errar de novo. Uma hora. Tem uma coisa que acaba. Uma hora o açúcar acaba.
Eu foquei na data.
Uma hora o arroz acaba.
E uma hora o amor.
Uma hora a paciência acaba.
A paciência também.
Tu tá me entendendo?
É uma sequência quase.
No momento, nós estamos sem arroz e sem açúcar. A paciência ainda temos um pouquinho.
Tu tem razão, porque a palavra terapeuta, como ela é uniforme, pros dois sexos. Ela me pegou.
Exato.
Tu quer a caneta?
Me perdão.
Porque tu entende que muda toda a abordagem da manchete.
Mas a história, eu vou te recuperar com a história. Posso te recuperar com a história?
Ah, tu pode tentar.
Cara, é tua chance, cara.
Tá? Ó, são nomes fictícios que a mulher compartilhou nas redes sociais.
Já erramos aí,
já. Tá, então tá fora. Não, são nomes fictícios pra proteger os envolvidos. A Maria, de 46 anos, casou com o Felipe. 2011.
Tá.
Tiveram dois
fictício,
filhos.
Né? Porque a Maria fictício, não casaria com
fictício.
O Felipe.
Não,
tá? Não gosta dele.
Casaram rapidinho, 9 meses depois de se relacionar e casaram. Tiveram dois filhos. E aí a Maria, indicaram pra ela uma terapeuta holística.
Fizeram,
uma mulher mística.
Eram gêmeos,
uma mulher...
Hã? Os filhos eram gêmeos.
Não, tiveram dois filhos.
Que ficaram só 9 meses juntos?
Não, 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 não. Eles namoraram em 9 meses e casaram. Talvez não tenha prestado atenção ali no texto.
Tiveram os dois filhos e começaram ali a montar a sua família. Ficaram juntos até pouquíssimo tempo. 13 anos de relação. Nesse meio tempo, ela teve alguns problemas familiares, a Maria. Indicaram pra ela a Tereza, que era uma terapeuta holística, uma mulher mística.
Cara, a Tereza tá aí?
Disseram pra ela que a Tereza resolvera uma psicoterapeuta muito ligada em energia e poderia ajudar ela. E aí ajudou ela nos problemas com a família, ajudou ela com pedras, sais e entre outras, outros pormenores. Inclusive ajudou a Maria a se separar do Felipe. Porque lá pelas tantas ela chegou à conclusão na terapia que não tava legal pra ela a terapia. No relacionamento.
O casamento.
E aí tava falando dos problemas do Felipe, dizendo quanto tava ruim o casamento. E a Tereza disse, não, vamos trabalhar essa separação da melhor maneira possível. Terminaram de uma maneira amigável. O Felipe se mudou de cidade, eles revezavam a guarda dos filhos. E o Felipe, como a separação foi amigável, o Felipe disse, ó, eles terminaram bem. O Felipe foi contando como é que era a sua nova vida de solteiro, né? Ó, baixei um aplicativo de relacionamentos. E a Maria incentivando, porque foi ela que quis terminar com ele, né?
Não, Maria, deixa eu ver o que é que eu tô pegando.
Isso aí, segue tua vida. E o Felipe dizendo, Maria, tô começando a me relacionar com uma pessoa. E a Maria, é isso aí.
E ela te conhece.
Pronto. Aí o Felipe disse, bah, olha só, comecei a namorar uma pessoa que não é muito legal. E começou a falar mal da namorada pra Maria. E aí daqui a pouco ele disse, bah, quer saber, essa minha namorada que não tá com nada. E eu tô precisando terminar com ela, acho que... Se depender de mim, eu volto pra ti. E a Maria disse, quer saber? Acho que eu tô com saudade também. Pode voltar. Maria, beleza, Maria. Voltou o relacionamento.
Cadê, Maria?
Chegou um aniversário. E daqui a pouco a Tereza chega no aniversário dos dois.
Quem tá lá?
A Tereza manda um presente, ela não vai. E ela diz, olha aqui, ó, quem que mandou. Aí ele falou, ah, TT mandou um presente. Oh. E aí a Maria olhou assim, como é que sabe que o apelido dela é TT? Se ela é a minha terapeuta?
Terapeuta.
E eu não chamo ela assim pra ti. E aí ele negou até a morte, e aí um dia ela chegou.
Mas ele sabia que ela era a terapeuta da Maria?
Não, presta atenção, olha a história. Aí a Maria um dia voltou pra terapeuta e disse: no início da consulta, falou: ó, pode jogar limpo comigo, Felipe já me contou tudo, eu sei o que tá acontecendo.
Jogou o verdão.
E a Tereza veio ela.
Já avançou.
Colheu então, Maduro.
É, ele terminou comigo, mas a gente não resistiu e a gente continua saindo. E a Maria, então não é que tu era a ex-namorada, tu ainda é a amante atual dele. Aí a Tereza viu que tinha se entregue. E aí jogaram tudo no ventilador. E aí o Felipe e a Tereza, a Maria se separou do Felipe. E o Felipe e a Tereza estão em um relacionamento agora.
Ah, mas o Felipe é...
Ele é bom, né? Tá ele bem, foi e voltou nas dúvidas,
vai,
viu?
Quase volta o Felipe.
E aí ela,
Felipe,
e aí ela denunciou a história nas redes sociais. Aí sabe o que a mulherada falou? Já aconteceu comigo também.
Ah!
Ah, Tereza! Aí uma
Tereza, ela dá uma olhada do golpe.
Cadê Tereza?
Ela.
A internet começou a pesquisar a vida da Tereza e descobriram que ela não era psicóloga formada.
Caraca.
Descobriram que ela não tinha diploma de terapeuta.
Putz, cara.
Que ela era...
Só pegava as
Era só pelo Gary.
É. Tá pelo Cat Me Fly, pela bagunça, pela coisinha.
É, da pena. É que ela não era uma psicóloga, né?
Não,
era uma,
terapeuta
psiquiatra.
Holística.
Terapeuta
Sim, holística. Sim, mas existe uma diferença entre uma terapeuta holística e um psiquiatra, um psicólogo. Sim.
Psicólogo é formado em psicologia, psiquiatra em medicina.
Exato. É, um médico, né?
Exato. Eu ia fazer um trocadilho, mas eu vou...
Tá, por favor, não, eu acho que o dia pede um trocadilho.
Fica à vontade, Lelê. Não, tô afim de me queimar, cara. Que isso,
Lelê. Não.
O Fetter disse ali, cara, tem coisa que é melhor deixar assim, cara. Não, vai.
O que você ia fazer?
Vai pro próximo destaque. Tá bem, próximo destaque dá a informação de que os discos de vinil ultrapassam 43 milhões de cópias e ultrapassam os CDs pelo segundo ano consecutivo.
Oh, a gente comentou aquele dia do
Isso
LP,
é,
né?
É venda, é compra ou venda ou produção, fabricação?
Venda. 43 milhões de vinis foram vendidos em 2023. Segundo...
Vinícius Moura!
Vale a pena.
Eu lembro.
Vou deixar pra tu ler essa aqui, ó.
Cobra, bom.
Essa associação aqui.
Sabe ler,
Record in Industry Association of America.
A RIA. Cara, a pronúncia perfeita.
Nesse caso aí é recording.
O que eu falei?
Recording.
Então, isso aí, recorde.
Isso.
Ah, isso é sotaque. É, o acento britânico. Sotaque britânico dele.
Você é do interior da Áustria.
É. Isso, meu irmão. Tá. Morei na Guatemala.
Ah, é só nos Estados Unidos, então. Isso.
São 6 milhões.
É que é de gravação, né? É o recording de, recording de record, gravação, não é de recorde.
Nem de televisão.
Isso.
É TV recorde?
Isso.
Não.
Não é.
Dois, né? Às vezes
então,
eu vejo.
Os vinis são vendidos em mais...
O mais louco de tudo é que era perguntar em férias.
É em maior quantidade e preço. Porque,
desde
obviamente...
segunda que eu te olhei, tu tá nessa vibe aí.
Verdade.
Tu...
Porque, obviamente, o vinil é mais caro que o CD. Então, ele não só tem mais cópias de vinis hoje sendo vendidas no mundo todo, 6 milhões a mais que de CDs, só que o valor é muito mais caro. Por mais que tenha uma diferença só de 6 milhões de um pro outro, os vinis arrecadaram 1,4 bilhão de dólares... Enquanto os CDs só, entre aspas, 537 milhões.
É, o que me chama a atenção dessa notícia é que a galera continua comprando CD, cara.
E dormindo também durante CD. Sim.
Mas tá diminuindo, Lelê. Era
não, sem dúvida.
Era 700 milhões.
Fica legal, agora no CD. Já... Fica legal na bicicleta. O CD, bota nos raios.
É que
fica
o
legal
CD, o CD, cara, ele já diz ali o nome, né? Ele é música
CD, né?
Digital, compact. Né, cara? Compact
disco. Compact disc, né? Ou aquele MP3 ele bonito.
Ele já é a música digitalizada, né? Não, ela já é a música mais comprimida.
Compactada, né?
Compactada, compact né? Disc, né? Pô, isso tu tem hoje no celular. Tudo bem, a qualidade musical de um CD ela é melhor do que a qualidade de um MP3, ninguém tem dúvida disso.
Sim. Né? Mas não é melhor que um vinil.
É isso que eu tô dizendo.
O vinil é o melhor bagulho pra ouvir música, meu irmão.
É claro. O melhor bagulho pra ouvir música.
Ó. Vinil, a melhor música tá no vinil.
Tá no vinil.
Com uma boa agulha e um bom equipamento, ninguém bate.
Isso, ninguém bate. E mais do que isso, não é só a experiência auditiva. Tem toda a experiência
o
de
ritual.
Tu.
Sexual.
O ritual de tu tirar o disco da capa, tirar do plástico, botar na vitrola, né? No toca-disco. E aí depois botar a agulha em cima, ligar o amplificador. É afrodisíaco.
Dá pra ler a ficha técnica.
A ficha toda. O encarte do disco. Ele é maravilhoso.
Ele é tipo livro, meu irmão, que tem o cheirinho do vinil.
Tem o cheiro do livro novo.
E as obras de arte nas capas de um LP são coisas incríveis
que
o CD não conseguiu pegar.
É, claro,
aquelas
exato.
Aquelas capas gigantes, assim.
Por que você tá comentando coisas do dia a dia com a voz do Dapena?
Porque pra dar rendida.
Ele tá só falando.
Tô solteiro em piada.
Uma vez
não
da
tem
pena.
Problema, Dapena. Pode ficar com a gente.
Obrigado. Eu gosto de vir que renovaram o meu contrato. Agora eu tô feliz, mano.
Uma vez eu mostrei da pena.
O primeiro ano ainda tá em estágio probatório.
Não bati um ano ainda, eu posso ir pra rua, então eu vou te segurar.
Pode ir pra rua ainda, cara.
Meu irmão, olha só, não, eu tô com uns boletos aí, bom nós segurar uns 3 anos ainda.
Me ajuda!
Tô com uns boletos aí, né, Alexandre? Vou ficar contigo aí, cara, tu sabe que tô fechado aí, né, meu irmão?
Vou ficar aí mais uns 3 anos.
Aí.
Vou ficar aí
coisa?
Mais uns 3 anos. Ainda mais agora, cara, não para de entrar gente pra se somar aqui aos grandes parceiros comerciais que a gente já tem.
Tem mais
ainda semana
aí.
Que
tem mais
vem,
aí, meu irmão.
Semana que vem vamos anunciar mais um grande parceiro aí. Pô,
só time grande, né, meu irmão?
Só time grande, é só marca grande.
O Tereza aqui não pega no
Tereza
meu...
Tereza não chega.
Não, não dá, não consegui.
Tereza não larga.
Sabe o que eu fiz? Público Gomes, foi o que deu de pagar.
Fez Tereza. O quê? Fez um Público
com
Gomes.
Com isso, o Tereza pra mim.
Tá lindo.
Fez o Pulsa.
Ah, mas já foi bem.
Apostador leva sozinho, o prêmio de 5,4 bilhões de reais.
Bilhões?
Bilhões,
com
mano.
Com M ou com B?
É.
Que bilhões.
Pra ele é a mesma coisa.
É a mesma coisa, né? Eu até compartilhei um vídeo da Tenda, verdadeiro, falando Tabata Amaral. Aí o cara fala, Tênia, Amaral. Ele falou, não,
ele
falei Amaral.
Ele ficou Amaral,
bravo.
Isso aí.
Ele ficou bravo que o cara
bravo.
Falou, não é Amaral, é Amaral. Mas eu falei Amaral.
Sim, não, mas é que é de bilhão mesmo, não é milhão, é bilhão.
Mas o cara, isso aí não, dá uma cara não ser amigo, cara não ser amigo desse louco aí é um azarão também, né?
É um bi de dólares.
Porque ele não precisa
de dólares. É um bi de dólares, exatamente.
Aonde que foi isso?
Foi, vamos saber agora, é o 8º maior prêmio da história das loterias. Nos Estados Unidos, certamente.
Mega Millions, Nova Jersey.
É.
Mega Millions. New Jersey.
Tem algumas especificidades
que
esse
estado
prêmio.
Que é isso?
New Jersey.
Estados Unidos.
Ele não faz essa piada. Ele essa piada é só
é
quando eu tô ali produzindo.
Essa piada pra vir.
Mas ele pode usar, meu irmão. A piada é de todo mundo aqui no programa, meu irmão.
Só que tem algumas especificações. Por exemplo, Nova Jersey, aportuguesando, não necessariamente o ganhador é de lá. Nova Jersey, pela legislação, são 3 estados em todos os Unidos que permitem prêmio anônimo de loteria. Então muitas pessoas fazem online um prêmio sitiado em Nova Jersey. Caraca. Pra se tu ganhar, tu vai até lá e retira, mas tu não precisa morar lá, tu pode ser um anônimo. Mas porque eles não são obrigados por lei a revelar quem ganhou.
Isso é legal, porque tu pode ganhar o prêmio e não avisar pra ninguém.
Não avisar pra ninguém.
É, mas eu acho que.
Vão demorar mais pra te achar,
só que aí,
ó. Tu vai lá, tira um cendinho.
É. A Mega Millions, ela tem algumas especificações. Por exemplo, esse é o oitavo maior prêmio da história de todas as loterias do mundo. 5,4 bilhões de dólares. 5,4 bilhões de reais. Só que tu não pode receber eles todos de uma vez.
Ah, que bom.
É em 30 anos.
Bah!
A Mega Millions tem 30 anos pra dividir esse prêmio.
Fecha agora.
Tá, não. Cachorro é brabo.
E ficar depositando todo mês.
Cachorro? Como assim? Eles não me dão
se
todo
tu quiser
dinheiro?
Tudo de uma
quero
vez
quero tudo, meu irmão. Tudo.
Um palito...
Tem desconto. Quero tudo, meu irmão.
Tem desconto.
Peraí, um palito dividido por quanto? 30 anos?
Não, 5,4 bilhões de
reais. Não, tudo bem. É um milhão de dólares. Dólar,
por 30
de,
anos.
30 anos. 30 vezes 2 dá 420. É, 420 meses. É isso,
então,
né?
Se eu quiser comprar um negócio mais caro, eu tenho que pedir então pra Mega Milha. Virou minha mulher eles então agora. Quero pedir um negócio mais caro, eu tenho que pedir autorização pra Mega Milha então, meu irmão. É isso? Se eu quiser tudo, quanto é que eu desconto?
Ah. O desconto é a metade da pena. Se tu quiser sair.
Não.
Deixa imagina. Assim, cara, deixa assim.
Se tu quiser ir no banco.
Não. Aqui, ó. 360 meses.
Ah, tô.
30 anos.
Tristão Garcia tá.
É, minha trabalho.
Agora cara, divide.
É que é muito zero pra meu calculador.
Divide 1 bilhão por 360 meses.
É, um
pra
saber quantos dólares, mil dólares dividido por 360 meses igual a.
300. Ah, 300. Quanto é que é, meu irmão?
Cara, é.
Peraí, quanto
é
que é da pena?
300 mil. Não, 30 mil.
Não, cara, então sabe fazer a conta.
É tanto zero que eu apertei no troço errado aqui, cara.
Lelê não sabe fazer a conta.
Até
não,
a 7 ele mata essa conta.
1 bilhão são 9 zeros. Né? 1 bilhão.
Ele é bom de conta do programa.
1 bilhão são 9
bilhão.
Zeros.
1 bilhão de dólares.
Dividido por 360 meses.
É tu que recebia o lance das bandas, cara?
Dá 2. Arredondando, dá 2 milhões e 800 por mês.
Dólares?
Sim.
Vezes 5 é. Mais de 10 milhões de reais.
Ah, não, é muito dinheiro, cara. Não tem como o cara espelar.
Não,
não
consegue
tem
gastar espelar. Isso no mês.
Mas se quiser receber tudo de uma vez, eles te dão. Mas tem desconto. Que tá em contrato amigo, quando tu aposta. Mas tu recebe 2,67 bilhões
não,
de reais.
Meiotinha?
Meiota. Meio milhão de dólares tu recebe.
Ah, não, mas não é jogo.
Ah, não é jogo.
Não é jogo, não, não é jogo. Não é jogo.
A não ser que tu seja muito afim de gastar o dinheiro. Tipo assim, ah, sei lá, tu tem... já é mais velho e tal, quer torrar, porque tu é mais... Quantos anos tem o ganhador? Ah, ele é anônimo, não.
Ele é anônimo, como eu acabei de
trabalha por conta, né, meu irmão?
Não sei.
O Nego Velho ganhou um milhão, o Nego Velho ganhou um milhão uma vez, aí o amigo encontrou ele, ele tava meio sujão, assim, meio baleado e tal, o cara disse, ué, Nego Velho, não tinha ganho no jogo do bicho, hein? Ganhei, quanto? Um milhão. Um milhão, né? Eu pensei, um milhão, mas por que que tu tá assim desse jeito? Ah, que 500 mil é o... Eu gastei aí com putaria, tragoléu, muito cigarro, muita bebida alcoólica também.
Cavalos.
Noitada, cavalos. Jogo de tava também, jogo de bocha. Ah, mas tu falou 500 mil e os outros 500? Ah, gastei com umas bobagens.
Umas bobagens, cara.
E aí, como esse era o oitavo maior prêmio da história, eu fui pesquisar o maior. Quanto vocês acham que é o maior prêmio da história das loterias?
8 bilhões.
De quê?
De dólares.
Não.
Oh, cara,
10 milhões
eu fico pensando o seguinte, cara, se o prêmio da loteria é um bi de dólares, cara, muita gente jogando, né, cara?
Bi.
Putz. Bi com
B. Se esse é um bi, é...
Bicudo!
Ah, não,
tu
não,
pega
não,
aqui, o oitavo. O nosso maior sorteio aqui é a Mega Sena, tá? É
a Mega
Sena.
Da virada.
Mega da virada.
Pagou o quê? 600 milhões agora?
É.
De reais.
É
troco, né?
Tipo, e essa Mega Millions é semanal ou mensal?
Semanal.
Tá, pra gente abreviar e andar com o programa, qual é o maior prêmio?
2,04 bilhões.
De dólares.
É.
É o programa Loteria e Música. Muito que não dia. Pegou, Alexandre. O Loteria aqui.
É, não, é que não, a gente
já perdi ele no primeiro destaque.
Não, cara, aqui eu fico. Não,
no primeiro destaque tu me perdeu. Pá, agora tu veio. Me perdeu no primeiro destaque. Eu tenho pavor de errar, cara. Tenho pavor de errar. E aí, quando o erro não é meu, é pior ainda.
Eu tenho pavor de errar.
Não recuperou, hein?
Não recuperou.
Tentou.
Eu travei nos 2,8 milhões por mês aqui. Não consigo mais sair disso.
Tá bom.
Como é que tu vai gastar isso?
Legal mesmo é o George Clooney, cara, que deu 1 milhão e ganhou não sei quantos milhões em algum negócio que ele fez. Aí ele deu 1 milhão de dólares pra cada amigo dele.
Quantos amigos?
Viu? Falei, ó.
Parece que são 13 ou 14 amigos. Ele deu 1 milhão de dólares pra cada amigo.
Esse amigo.
Porra, imagina, cara.
Pô. É.
E mas... o George Clooney não nos convida.
Não nos convida, não nos convida, cara. É,
mas o Nego Velho já ganhou um milhão, né?
Já, cara, como ele disse, gastei.
Gastou, né?
O Rafa me trouxe um boné.
E o boné?
Deu um boné.
Ah, mas era
caro. O Johnny Clooney deu um milhão de dólares.
Mas ele não ganhou uma bolada.
Não,
ganhou,
é. Não, mas...
Ele não ganhou nem o boné.
Ele tirou o boné do orçamento dele.
E eu não trouxe nenhum boné pra mim.
Ah, é verdade.
Ah, agora tu ficou mal.
E tu ganhou...
Tentei dar uma... E ganhou dois.
Ganhei dois, mas é verdade. Desculpa. George Clooney é um babaca. Certo, Gomes?
É.
Cara, o George Clooney... Mas ele ganha dinheiro do quê?
Eu não sei, cara.
Ele é o George Clooney.
Mas ele já é o George Clooney. Bonito, rico, ainda ganha o dinheiro.
Direito autoral de filme, cara.
É, pode ser.
A propaganda que ele faz, que ele só fala com o cara do...
Ele tem uma fábrica de tequila também, o George Clooney.
Sério?
É verdade.
É.
Não, e essas coisas...
E é caríssima a tequila dele.
É. Fica doidão, tu acha que é o George Clooney, né? Tequila
não,
do George
difícil, Clooney.
É. Tem um aqui que acha que é o guri da Lagoa Azul.
Ah, é, o garotãozinho.
Sobre,
imagina.
6h29, fim de semana de Páscoa, feriado chegando, pegar a estrada e poder viajar é uma das melhores sensações. Poder ser junto com os amigos e com a família, então, é mais legal. Não tem quem não goste de uma boa trip. E nada melhor do que ter segurança para a família e também dentro do carro. Estamos falando de segurança na estrada, temos que falar de troca de óleo, de calibragem. As palhetas do limpador de para-brisa, muito importante ter uma palheta de boa qualidade, sempre novinha, para poder tirar aquele excesso de água da chuva do para-brisa. Tudo isso e muito mais, tu encontra nos postos Rodoil. E ainda faz aquele kit viagem na Trishop, que é a conveniência dos postos Rodoil. Além de tudo isso, tu ainda abastece o teu carro com o que há de melhor em combustíveis. A gasolina dura mais, é mais rentabilidade e até 50% menos poluente. Aproxima agora o teu telefone aqui da nossa tela, da nossa transmissão, tem um QR Code aqui e você vai descobrir ainda mais sobre os postos Rodoil e a gasolina Rodoil dura mais. A escolha é sua. Escolha Rodoil! Vamos ver aí, meu compadre!
Cidade do interior, o padre e o prefeito não se davam de jeito nenhum, viviam brigando os dois, né? Um dia apareceu um burro morto na frente da igreja. Ficou aquele fedor na frente da igreja, aí o padre, puto, a cara ligou pro prefeito pra que o cara viesse tirar o bicho dali, né?
É, prefeito?
Sim, prefeito.
Tô ligando pra lhe informar que tem um burro morto aqui na frente da igreja. Por favor.
Aí o prefeito queria tirar uma onda com o padre. Ué, mas não é tu que cuida dos mortos da cidade?
Aí o padre, puta cara, deu um tempinho assim. Até cuido, mas tenho que avisar os parentes antes de enterrar.
Abraço pro Júnior.
Ah, toma. E tu, Lelê, tem o que pra botar pra nós aí, Lelê?
Tchau, Lelê.
Sobre a profissão Personal Legal Assistant. Lawyer.
Certo, falamos ontem.
Falaram?
A uma da tarde falamos.
Eu ontem. Não estava no programa, mas sim, enfim. Verdade. Oi, querido, só para esclarecer minha profissão.
Ah, é a moça de Portugal?
É a Luana Vicente.
Isso
aí. Sou assistente de um advogado que trabalha com imigração. Como quase todos os nossos clientes não falam inglês, nosso website e detalhes ficam em inglês. Auxiliamos pessoas que querem suporte para viver em Portugal. Também resolvo muito a vida desse advogado com tarefas mais administrativas, sem contar que é meu marido.
Aí,
e aí você já sabe. Aí. Beijo, adoro vocês e obrigado por me parabenizar pelo meu aniversário ontem.
Que isso.
Mandou aqui a Luana Vicente, é luana.vicente.
Luana.
Pode dar o e-mail dela
não,
aqui.
Não, mas é que
apareceu
erramos,
aqui, eu achei que era mais divulgar.
Erramos legal, né?
É, botar
porque a gente falou que era outra coisa aqui.
Ah, né? É, a gente falou que era outra
organiza
coisa.
Organiza a vida da pessoa, lembra?
Isso.
Tipo um assistente, um secretário, isso, que era isso.
Isso aí. Foi o Adam, se não me engano, né, que foi no Google
vai,
procurar.
Então
né?
Ele vai corrigir. O programa com correção.
Tu vai vir feliz amanhã, olha que legal.
É verdade. Eu queria pedir a atenção de vocês aqui, porque eu quero ler dois e-mails na sequência, um do outro aqui. Pode ser, vocês me permitem?
Meu irmão, o programa é teu, meu irmão.
Não, é.
A cabeça é teu guia, meu irmão.
O programa é da Rede Atlântida, do Grupo RBS, da nossa audiência, muito mais da audiência do que nós.
A gente te ama, cara. Fica bem,
meu irmão. Obrigado, querido.
Pode te dar um beijo. Quer um beijo, meu irmão?
Pra parar de falar?
Não, pode parar agora pra eu poder ler.
Aqui,
cara. O melhor dia das nossas vidas. Quem manda aqui, vamos ver quem vai ser. Olá, meus pretinhos favoritos. Por favor, se quiserem, leiam no programa das 6, pois é o momento que mais me deixa feliz, que é quando eu consigo ouvir vocês ao vivo. Olha eu aqui de novo. Me chamo Paula e moro na Palhoça. amei que o Alexandre disse ontem no início do programa. Hoje é um dia muito importante. E daí alguém na mesa perguntou, mas por quê que é muito importante o 26 de março e tal? E aí o Alexandre respondeu, porque é um dia em que estamos todos vivos. Lembram disso?
Uhum. Sim.
Era o momento em que a gente estava chegando lá do velório do pai do Rafinha e estava muito tocado, né, cara? Afinal de contas, um amigo que perde o pai, eu já perdi o pai, sei a dor que isso planta em ti pro resto da vida. Então eu queria ter dito isso ontem, um dia especial, porque a gente estava vivo. E sempre agradeço a Deus todas as manhãs por ter o privilégio de poder acordar, respirar, sentir o cheiro de um café com um pão de queijo a caminho do trabalho, poder ver as belas montanhas ao meu redor, curtir a natureza, enfim, utilizar os sentidos que temos. Obrigada por me darem outro dia a alegria de refletir. Ontem quase morri das minhas crises. Então só passei aqui para agradecer vocês por isso. Eu amo cada um de vocês em especial, pois cada um tem um seu jeitinho diferente de nos conquistar com suas vozes. E há anos vocês conquistaram o meu coração. Mandou aqui a Paula da Palhoça, em Santa Catarina. Obrigada! Bota a Paula aqui para nós. E abaixo deste e-mail da Paula vem um outro e-mail de um cara chamado Ramon, que tem 40 anos... E o Ramon nos escreve o seguinte: eu não quero morrer. Meu nome é Ramon, tenho 40, escuto vocês desde sempre, sou divorciado e minhas filhas moram comigo. Hoje pedi para a mãe delas buscar elas aqui porque eu não vou fazer nada enquanto elas estiverem comigo. Mas eu não aguento mais viver. Já tentei de tudo, remédios, terapia, hipnose, psicoterapia, religião, tudo o que vocês possam imaginar, eu já tentei. Hoje eu saí do trabalho no meio do expediente e estou em casa, trancado no quarto, chorando. Eu não quero morrer, mas eu não aguento mais. O que eu faço? Pergunta aqui o Ramon, de 40 anos, pai de, creio, duas filhas. Não diz o número de filhas que ele tem, mas ele tem mais de uma filha. Então vamos assumir aqui que ele tem duas filhas. O que eu faço? Pergunta o Ramon. Eu vou me atrever a dizer para o Ramon, e tomara que ele esteja nos escutando agora. Ramon, eu li agora há pouco o e-mail da Paula, que acabou de dizer que ontem quase morreu de suas crises, mas que também julga um dia importante, o dia que a gente pode acordar, pode respirar, pode sentir o cheiro do café com pão de queijo a caminho do trabalho, pode ver as belas montanhas, a natureza, sentir os cheiros da natureza, enfim, utilizar todos os sentidos que temos. Então, Ramon, é muito difícil a nossa situação nesse momento lidando com uma declaração dessas, né, cara? Mas eu, como pai, Ramon, posso te dizer que sim, tem dias difíceis na nossa vida em função do trabalho, em função de relacionamentos com outras pessoas, em função da pressão da vida. Às vezes o mês é mais longo que o teu salário e isso incomoda, isso atrapalha. Mas, Ramon, tu tem duas criaturas que precisam e dependem de ti na vida. Se tu tirar a tua vida, tu vai causar um trauma nas tuas filhas que elas não merecem e que elas não vão precisar para a vida delas. Então talvez seja a hora, Ramon, de tu voltar a procurar a terapia, procurar alguém com quem tu possa falar, alguém com quem possa te dar um caminho diferente de todos que tu já tentou até agora. Dá uma chance para ti, dá uma chance para a tua vida, Ramon, e pensa muito nas tuas filhas, cara. Porque não tem coisa pior, cara, para alguém do que perder o pai e a mãe. E especialmente da maneira como tu tá te dizendo a fim de fazer, né? Que é tirar a tua própria vida. Então eu queria... Não sou ninguém, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou terapeuta, mas eu também tenho os meus dias, como todo mundo tem seus dias, né, cara?
Todos temos.
E se o Ramon estiver nos ouvindo, então que pense um pouco, cara, reflita um pouco sobre isso. Vai atrás das tuas filhas agora, vai lá, fala com a tua ex-mulher e vai ficar com elas, cara. Vai, procura nelas a tua cura, procura nelas a saída pro teu desespero.
Ele já mostrou ser um cara diferenciado, cara. Porque ele é divorciado e as filhas moram com ele. Isso não é tão comum, né? Geralmente as filhas ficam com as mães. E o relato dele, cara, eu me identifiquei com o relato dele porque eu já senti vontade de me matar. Eu tive um negócio muito sério chamado síndrome do pânico.
Sim.
E eu acho que talvez ele esteja com isso aí. E eu tinha exatamente esses episódios, assim, cara. Eu tava num lugar e eu achava que eu ia morrer, e eu saía daquele lugar, eu ia pra casa, eu chorava, eu me trancava, eu ficava embaixo das cobertas, assim.
Escondia, às vezes, queria ficar no escuro.
Eu me escondia, cara, eu tremia, e aí eu procurei ajuda, cara. Eu procurei ajuda, eu entrei, comecei a fazer uma terapia, e minha vida mudou completamente. Usei medicação por um tempo, depois parei.
Talvez até os profissionais que ele tenha encontrado isso, não sejam os melhores pro caso dele.
Claro, porque sempre. Ele começa dizendo que já procurou várias maneiras.
É, pois é.
Né? Então é difícil pra gente, assim, porque aquilo que eu faço todo o tempo de agradecer, né, cara? Eu acordo de manhã agradecido, assim, faço uma oração, porque eu tenho meus irmãos, minhas irmãs, meu pai e minha mãe aí. Esse é o meu tesouro.
E mais importante
aí
os ainda, filhos vem, os cara. Filhos.
É isso que eu ia dizer agora. Aí os filhos, eles estão ali dentro de um lugar tão especial do coração,
é
cara,
verdade, cara.
Que a gente faz tudo, a gente corre mais, a gente se esforça mais, porque a gente
acorda
sabe...
Acorda mais cedo, acorda dorme mais tarde, cedo,
não tem
abre
problema.
Mão de algumas coisas.
Precisa de tal coisa, tu sai correndo, cara. Tu organiza alguma coisa. A vida te faz organizar, né? Pra mim, assim, eu acredito tanto que tem alguém muito superior que ele faz essa organização pra ti. E ela tá dentro do teu coração, do teu sentimento, assim. Eu acho que a gente tá tendo uma oportunidade, como tu tava falando. Tomara que ele esteja nos ouvindo,
cara.
E talvez essa conversa aqui, que é geral, porque ele não tá sozinho
não,
nessa.
Não, não é só ele nessa situação.
Então é um monte de gente que nessa hora pode estar nos escutando e se colocando no lugar dele, como o Lelê se colocou.
Uhum.
Pra entender, né, cara, que é uma coisa que precisa de ajuda, cara.
E assim, cara, eu poderia, como já aconteceu várias vezes aqui no programa, simplesmente não ter lido esse e-mail. Uhum. Pra isso, pra não pesar o clima, né, pra gente não ficar com esse nó na garganta, com essa coisa, o programa tá sem trilha. Mas eu não li vários e-mails já aqui, tá? De diversos assuntos. Mas esse aqui não dava pra não ler, cara. E o Rafa Gomes, ele foi muito sensível, porque ele colocou os dois e-mails juntos, um atrás do outro, porque eles se completam, né, cara?
É, cara, no universo que a gente tem, né, de uma audiência tão gigante como a gente tem aqui, cara, em dois estados no on-air, né, e mais a infinidade de pessoas que nos escutam, cara. Eu sei que tem muita gente agora que pode ter mudado o rádio, porque realmente não é esse o objetivo dela, ligar o...
Sim.
Botar na Atlântida pra ouvir o Pretinho, ela quer rir. Mas, cara, querendo ou não, nós somos aqui seres humanos, somos escutados por seres humanos e todos temos problemas, às vezes, bem semelhantes.
Cara,
a solução para os nossos problemas, que os problemas podem ser semelhantes, mas as soluções podem ser diferentes.
Cara, eu só queria falar, claro, só uma coisa rápida, só dizer para esse cara, não desiste.
Boa.
Não desiste da vida, cara. Eu passei uns anos atrás, assim, pouquíssimo tempo atrás, uns 3 anos, assim, por algo péssimo na minha vida. E eu não desisti, cara. Então não desiste, cara. Não desiste da vida, cara. Acredita aí, que tem coisas boas a estarem por vir, cara. A vida, quando as pessoas diziam pra mim, a vida tem obstáculos, eu não entendi. Confesso que eu não entendi. Aí quando eu amadureci da noite pro dia, literalmente, foi de um dia pro outro, que eu tenho pra mim que eu virei homem de um dia pro outro, mais que eu tivesse já 27, 28 anos. Cara, não desiste, irmão. Não desiste, cara. Tu vai ver que a vida ela é cheia, cheia de obstáculos. E tu supera eles, cara. É só tu acreditar, cara. Tem um que vai ser mais difícil, outro mais fácil. Mas, cara, não desiste.
E dá um orgulho,
e eu posso estar enganado. Só pra gente concluir com o Ramon aqui. Adoraria agora sair daqui pra uma mesa de bar com o Ramon pra gente conversar. Eu posso estar enganado, cara. Mas a imensa maioria das pessoas, cara, não tem a vida que queria ter. Não tem a vida que queria ter. Tem problemas na vida que não queria ter. Não tem coisas na vida que gostaria de ter. Isso pode ser bem material, pode ser um amor que tu quer e não tem. É alguém que tu perdeu. Cara, as pessoas não têm a vida que queriam ter, cara. E a gente vai ter que viver com isso até o fim. Mas que o fim venha naturalmente, Ramon. Que tu não pensa nisso, cara. É terrível pensar nisso, cara.
E Fetter, tu falou da minha sensibilidade, eu até vou tirar o mérito, assim, porque é incrível a coincidência que foi desses e-mails chegarem juntos, né? Em horários diferentes, obviamente, no mesmo dia, mas eles chegaram juntos. O Lelê, o Fetter, o Neto, vocês deram um relato de pai, né? Eu vou dar um outro ponto de vista, porque eu sou filho de um pai, eu já falei do meu pai aqui algumas vezes, que fez escolhas diferentes, né? Ele tomou... Meu pai era usuário de drogas, acabou morrendo de overdose, acabou sendo presidiário, foi portador de HIV. Enfim, todas as escolhas erradas. E quando a gente descobriu, com o passar do tempo, que ele tinha morrido, existia a possibilidade dele ter escolhido morrer, dele não ter morrido pela quantidade de coisa que ele havia usado. E, cara, mesmo que ele tenha tomado todas as decisões erradas que ele tomou e a vida mostrou que ele acabou decidindo, eu daria qualquer coisa para que ele não tivesse tomado a decisão errada. Então, se o Ramon acha que, ah, não tenho mais motivo para ver, eu aposto que as filhas dele dariam qualquer coisa para que ele não tomasse uma decisão errada.
Seria bem importante a gente também saber a idade das filhas, né? Só por curiosidade mesmo.
Mas eu acho que é importante, assim, falar que essa tua maneira... Tu tava dizendo, né? Pô, desculpa, não... Eu ter mudado o formato do programa. O programa é pra isso, cara.
Também é pra
ele
isso.
Ele é pra isso. Ele é pra gente dar risada, pra gente se divertir. Mas quando um assunto nos toca, é o assunto que nos faz dar risada, brincar um com o outro e tal. Mas os momentos sérios, pra um veículo como esse que a gente tem na mão aqui, de milhares, cara, muita gente ouvindo, é a hora também da gente usar essa ferramenta pra chegar no coração das pessoas. Não, às vezes não pelo riso, mas pelo caminho, de dar o caminho, de dizer, olha, tem coisa que é difícil para várias pessoas.
O Lelê falou agora que muita gente tá desligando o rádio, né? Mandar um abraço ao amigo Kleber, que mandou para mim uma mensagem. Bem, o que o Lelê falou, ele mandou assim, cara, que baita assunto no programa. Ele também contou que ele adotou duas meninas e também passou problemas difíceis. Ele adotou duas filhas, ele tinha três filhos e quis adotar com a esposa mais duas meninas. Também passou por coisas pesadas, mas segue vivendo a vida. São obstáculos e ele segue superando. E a gente tem que seguir, cara. Cada dia tem mais tem algo novo pra gente poder enfrentar.
Se o Ramon tiver dificuldade, liga o Pretinho Básico.
Tem um outro número que o Ramon pode ligar também.
Que é o CVV.
Que é o 188. Que é o Centro de Valorização à Vida. Lá do outro lado da linha, Ramon, tu vai ter um monte de gente, cara, com inúmeros e infindáveis argumentos para tu repensar esse teu pensamento, né, com o perdão da redundância, para tu repensar essa tua posição, esse teu desejo de fazer o que tu está dizendo que quer fazer.
Imagina que emocionante seria a gente receber um novo e-mail dele dizendo que
sim,
a nossa conversa
nós vamos receber.
Levou ele
nós vamos receber. Receber, né? Nós vamos receber, cara, tenho certeza que sim.
Ei, ô, Ramon, assim, ó, mais um depoimento de quem já passou por isso e tem isso muito, porque a gente começa a falar desse assunto, óbvio que a cabeça começa a vir um monte de coisa, assim.
Fui longe.
E, cara, hoje em dia a medicina é muito evoluída pra isso. Sim. Sabe? Então tu pode tomar remédios bem tranquilos, que vão te dar praticamente nenhuma reação, né? Efeito colateral.
E além da medicina, o ser humano também, cara. Tem seres humanos muito evoluídos que tenho certeza que vão ajudar o Ramon.
Tem muita gente que dedica a sua vida, não só profissionais da medicina, muita gente que dedica a sua vida a ajudar pessoas que estão nesse momento de desespero.
As pessoas que estão lá no CVV.
Isso, cara. Sabe, CVV, é igreja, é centro espírita, sabe? Cara, cada um dentro da sua crença, tem muita gente que ajuda, cara.
Olha pro outro lado, Ramon. Tu tá olhando pro lado errado, Ramon.
É.
Com todo respeito e é um parceiro teu aqui falando, eu tenho certeza que tu nos considera parceiros e por isso que tu tá te abrindo conosco. Então olha pro outro lado, cara. Ignora, fecha essa janela e olha pro outro lado.
Isso aí.
13 minutos para 7, esse é o Pretinho Básico. Vamos chamar aqui agora os classificados do Pretinho para Forte Atacadista no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no Forte é Mais Barato, NBA Park. Viva essa experiência incrível em Gramado. Visite o NBA Park. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Vamos vender o que, Gomes?
Vamos vender uma moto.
Moto.
Pretinhos, tudo bem? Sou o Kleber de Joinville e tô colocando à venda esse lindo exemplar de moto, a queridinha do Magnânimo. A moto, aliás, não é só moto, é uma Harley Davidson.
Achei que era rodaica, cara.
Modelo Street Glide, vendendo a dele. Modelo Street Glide, ano 2012.
Qual modelo? Street Fighter?
Glide.
Ah, desculpa, eu entendi errado. Sei que
com
a moto
apenas
lutava.
1.700 cilindradas, na cor amarela.
Ah, não, amarelo não.
Com
não.
Detalhes, entre aspas, o grafismo, entre parênteses, personalizados da própria Harley. De brinde, vai um capacete personalizado da mesma cor.
Essa moto ela é muito boa de curva. Ela nas curvas, ela vai reto.
Isso é uma moto boa. Né?
A moto, aliás, a Harvey, tá em perfeito estado. Em 12 anos de vida, já viajou algumas vezes pro Ushuaia e tá com 72 mil quilômetros.
Não é, cara, esse tipo de moto é aqueles motões que tu olha na estrada e te chama atenção, porque é um troço gigantesco, cara, um sofá. É. Não tem alforge na traseira, tem porta-mala.
É aquela moto que tu olha e te dá vontade de aprender a dirigir.
Não, é motaço.
Isso daria uns 6 mil quilômetros por ano, 500 quilômetros por mês, 16 quilômetros por dia, para facilitar as contas de vocês.
Obrigado.
Peço nela o valor de apenas R$67.500. Aceito carro novo, carro antigo, moto nova ou moto antiga.
Que lance, cara,
e até papagaio como parte do pagamento.
Tá querendo se
no
tá
Pix tem um descontinho. A moto está em Joinville. Mais informações e negociação através do e-mail. Vendo Harley Amarela no Pretinho, @gmail.com. Vendo Harley Amarela no Pretinho, @gmail.com. Agradeço muito a ajuda e manda um 3 meses.
Opa!
Pra todos os motoqueiros e motociclistas de plantão. Abraço pra todos.
Ó, vou dar uma dica pro Ramon. Ramon!
Ah, Ramon!
Ramon! Compra essa moto, Ramon! Compra essa moto, aí tu vai te incomodar, Ramon. Aí tô brincando.
Aí tu vai ver.
Mas aí tu vai pegar uma estrada, Ramon. De repente bota a filha junto, aí são duas, não sei quantas são as filhas. Mas a gente não tem o contato do Ramon, cara.
Temos o e-mail do Ramon.
Vamos mandar um e-mail pro
Ramon. Manda um e-mail pro Ramon, cara. Vou pede mandar o telefone do Ramon e vamos falar com o Ramon no ar aqui, cara.
Ramon, compra o Maré Turbo, irmão.
Vamos.
O Maré Turbo, que todo dia tu vai ter uma atividade nova, cara.
Você tá te faltando. Se as tuas filhas não são um motivo pra tu querer seguir vivendo, Maré, Ramon, compra um Maré Turbo, aí tu vai querer viver pra te livrar do Maré.
Vamos lá, Ramon, eu vou te arranjar um passe no Terezo lá pra tu ir.
Boa, dá um...
vai ficar amigo de vários bombeiros também.
Dá um passe eterno pro
Não, vai
pro Ramon lá no Terezo.
Camarote pra ele lá.
Isso, camarote pro Ramon no Terezo.
Vamos permitir, Ramon.
Pergunta se o Ramon quer falar com a gente no ar aqui, cara. Daí a gente liga pro Ramon. Agora não vai dar, obviamente vai acabar o programa daqui a pouquinho, mas daí amanhã a gente liga pro Ramon e conversa com o Ramon aqui diante da nossa audiência. Eu tenho certeza que a gente vai angariar uma energia muito legal pro Ramon e vai ser muito bom pra ele.
Mandei já o e-mail.
Boa. E todo o nosso relato serve pra... Claro que a gente sabe que não é só o Ramon que tem esse tipo de problema,
claro,
mas outros
não,
Ramons,
cara. Claro,
que
tem,
estão nos ouvindo, que tomara que possa servir de alguma avalia que a gente acabou de falar.
Ó, Rafa, minha história era igual do Ramon. Pensei muito em fazer a mesma coisa e procurei ajuda. Me apoiei no meu filho porque ele ia sofrer demais já que... E hoje somos muito agarrados.
Olha aí.
Nossos filhos, ele falou não só o dele, mas são os nossos heróis. Olha que legal.
É isso aí, cara.
É isso aí, meu irmão.
Os filhos.
Vamos ali fazer o show do intervalo, a gente já volta.
Ó, voz agora.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, Memória de Elefante.
Estrelas do mar têm a incrível capacidade de regenerar braços perdidos. Em alguns casos, uma estrela do mar pode regenerar um corpo inteiro a partir de apenas um braço e parte do disco central do seu corpo. Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
De volta com o Pretinho Básico nessa noite de quarta-feira, 27 de março de 2024. Já se foi, tá indo. Amanhã é 28, já logo mais vai embora o 27.
Que loucura, né, cara?
Que loucura, tá voando o tempo, né, cara? Amanhã, impressionante.
Amanhã eu tô
cara.
Pegando a estrada, vou pra Santa Vitória do Palmar.
Mas que é!
Tem chão
beleza,
ainda, né?
É chão.
Mas é uma baita cidade, tem um baita festival lá, a Gerra da Canção, que é um recebe muitos artistas.
Meu nome?
É a Gerra.
Gerra.
Da Canção, E é um lugar muito especial, um festival tradicional já do Rio Grande do Sul há muitos anos. Certo. E mandar um abraço pro Quininho Dornelles, que é um cara que coordena essa parte artística lá. Amanhã a gente vai estar pegando a estrada. Mas, cara, eu não...
Mas volta pra Páscoa, né?
Mas volto... Não, volto na sexta-feira, tô aí.
Tá.
Cara, eu não posso sair daqui hoje sem mandar um abraço muito carinhoso, cara, pra família do João Vicente, que é um cara que me deixou, assim, muitas saudades, cara. Faleceu aí um... Ele é o acordeonista, o gaiteiro, né? Como a gente chamava ele, o gaiteiro, tecladista do Nenhum de Nós. Mas é um cara que eu conheço desde criança, assim. Então a família dele, todos, manos. O Júnior, um dos irmãos, está na Itália, não vai estar aqui. Teve aqui há um tempo atrás agora. É, mandar um beijo para Carla também, esposa dele, parceira dele. É, família toda, as manas, os manos. Que, cara, é um cara que eu tenho, assim, um carinho muito grande. A gente se criou junto fazendo
querido,
música.
Querido, né, cara? Um cara querido, né, cara?
A gente chegou a conviver uma época juntos ali, né?
Claro,
então,
claro. É, jogamos basquete juntos. Eu tenho uma passagem com o João Vicente, jogando basquete com ele uma vez, ele conseguiu, numa jogada, eu e ele, eu quebrei a perna, cara.
Ah, que legal. Boa lembrança.
Pô, quebrei a perna. E o João Vicente, cara, enquanto ele não me viu sem o gesso, ele não sossegou.
É, cara...
Tipo assim, preocupado, insistente, tá, mas e aí, tá tudo bem, cara? Pô, como é que vai ficar? Não sei, que grande cara.
E uma coisa que pouca gente sabe, cara, que ele era um cara muito ligado nas coreografias de dança, ele era um grande dançarino, uhum. ele era um cara que era sapateador de chula, competia, uhum. Foi vencedor da vacaria e tal, e aí a música tomou conta dele, filho de gaiteiro também, sim. O pai dele, Lídio Vieira dos Santos, tocou até com Elis Regina e tal. Então, um abraço pra São Gabriel, que é a terra dele, mas em especial essa família que eu tenho muito carinho, muito respeito, e a gurizada do Nenhum, liderados ali, né, pelo Tonho Meira, que é o pai da gurizada, pô, né?
Desde sempre.
E que é um cara que também eu tenho, assim, um enorme respeito. Então, vai meu carinho pro Tedi, pro Sadi, pro Carlão, pro Veco, né? Que eu tive, alguns deles eu encontrei, não encontrei pessoalmente o Tedi hoje lá, mas tava com os guris, com o Sadi, com o Veco, é, transmitindo esse abraço, assim, muito carinhoso, cara, de muita saudade, de um amigo mesmo, de andar viajando com ele pra cima, pra baixo.
E cara, muito novo, né, cara?
E, cara, ele tem 2 anos a menos que eu, 58 anos, né? Então, cara, vai pra família toda, pros amigos, pros admiradores, pros fãs do Nenhum de Nós aí, que quando, cara, e quando a gente perde um amigo, assim, músico, artista, como a gente perdeu um tempo o Luiz Carlos Borges, uhum. Né, perdemos, assim, as músicas se tornam outras, cara. Hoje eu escutei a música do Nenhum de Nós com as gaitas dele, uhum. Tocando. Cara, me pareceu uma outra coisa e uma coisa que me tocou profundamente.
Sim.
Então, meu carinho, meu respeito, porque o João é identificado aí com o mundo do pop rock pela presença dele no Nenhum, mas ele, cara, é um cara muito reconhecido dentro da música tradicional, sim, do Rio Grande do Sul, com a dança, professor de dança, e o regionalismo todo do Rio Grande do Sul perdeu muito. E o rock gaúcho brasileiro aí também perdeu uma figura muito especial, de um baita artista.
João Vicente,
Vieira dos Santos.
No programa da Uma e também no Discorama e também nas nossas redes sociais aqui de Atlântida, 102.13, Rádio Gaúcha, todos nós rendemos homenagens ao João Vicente.
Que coisa, cara.
E como o Neto falou, né, cara, musicalmente, assim, né, cara, talvez, assim, até acho que fora daqui isso é até mais explícito, assim, cara, o acordeon dele, né, a gaita dele... Uhum. Na música, no Nenhum de Nós, ela é de uma identidade, assim, cara.
É o tempero.
Nossa, gaúcho. Cara, é impressionante, assim, porque não é comum tu ver uma banda com um cara de um acordeon, né?
E ele sempre fez questão de levar também essa fotografia regional, porque ele usava o chapéu preto,
isso,
que foi ali, tava ali naquela cena, olhar ele, cara. E aí, olha aí, ó.
Isso aí, então, essa aqui não é qualquer coisa.
É, essa aí não é pouca coisa. Pô, cara, muito... É isso, galera.
Que loucura, é isso, cara. Vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui com o Pretinho Básico. Muito boa noite, obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, você que se emociona com a gente aqui. Esse programa é muito de verdade. Até amanhã.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.